Então, ó, como isso é vergonhoso, né? Pra mim, isso é muito vergonhoso. Eu virar e falar assim, que você estuda? Não, eu estudo tuberculose. Ah, mas não tem cura? Tem. Mas não tem diagnóstico? Tem. E a doença que mais mata no mundo? É a doença infecciosa por um patógeno que mais mata no mundo. Então, assim, como é que pode?
Contraditório, né?
Muito.
Agora, doutora, você já juntou aí duas perguntas que eu ia fazer. Uma é valorizar essa questão da equidade, que para mim é muito mais importante do que igualdade.
Muito,
né?
Mais.
Porque quando a gente pensa, se eu tenho mais recursos, lógico que eu preciso de menos apoio. Né? E aí você traz esse comparativo com algo até para nossos ouvintes estarem sabendo. Hoje a gente está aqui com a doutora Beatriz Duarte, que além de médica, professora, cientista e pesquisadora do IRP, que também é uma das fundadoras do IRP.
Sim.
E, Paulo, isso ilustra bem, por exemplo, a doutora Beatriz está quase que semanalmente, não vou dizer diariamente, que pode ser que esteja todo dia, nos presídios, trabalhando, diagnosticando tuberculoso no ambiente fechado. E por que será que ela não pega? Né? E se pegar, vai conseguir rapidamente, né? Não digo só ela, mas toda a equipe. Então, é essa a diferença de quem está ali privado da liberdade, claro, pagando por seus erros, né? Não estou aqui dizendo que não deveria estar lá, mas estando lá precisa desse apoio maior, né? A questão da alimentação, de estar em ambientes menores, então óbvio que a contaminação de um na cela provavelmente são todos.
Ventilação não existe, né?
Então a gente percebe, essa fala ilustra muito só com o seu trabalho.
Sim.
Né? Então, só de você estar todo dia ali.
Literalmente todo dia.
Então, e diagnostica ali vários positivos. Né?
De tudo, né, Thiago? Assim, o que eu acho que às vezes as pessoas elas não entendem é que quando a gente tira o julgamento, né? Porque você pontuou muito bem. Quem tá ali tá pagando por algo, né? E a gente tem que se descolar um pouco disso e tentar entender o saúde pública.
Sim.
Né? E para entender saúde pública, a gente tem que olhar onde são os focos e o que coloca a parte pública, então a coletividade, em risco. E aí, pense de uma maneira fria, né? Assim, vamos pensar friamente. Você tem um ambiente com todas essas condições que você descreveu, fechado, sem ventilação, superlotado, com a condição de muitas pessoas com a situação nutricional que não é adequada, muita coisa junta, né? Não, além de não ter ventilação, também não tem, muitas vezes não tem iluminação, e você tem muitos outros fatores de risco que essas pessoas já foram expostas ao longo da vida. E tabagismo, que é muito comum. Aí você junta tudo isso. O risco ali, ele é um risco muito alto, né? De você ter tuberculose, de você desenvolver tuberculose ali dentro. Aí muita gente vira pra mim, eu já ouvi isso, inclusive uma pesquisadora que é amiga minha, tava fazendo um trabalho muito bonito num presídio em um outro estado, foi atacada nas redes sociais porque estava dando acesso à saúde a preso. Aí você para e pensa, gente, será se ninguém entende que dali, aquilo é um ambiente fechado, mas não é fechado? Porque ali tem o policial que trabalha.
E o carcereiro que vai para casa.
Que vai para casa. E aí ele expõe ele e a família dele. Aí tem o profissional de saúde que está ali.
Sim.
Tem o profissional administrativo que está ali. Tem a visita que vai
a
ali.
Visita, isso que é.
E aí, o que é que isso vira se essas pessoas estão sendo expostas a um ambiente altamente contaminado e elas levam isso para a sociedade? Tem um estudo muito legal que mostra, se vocês olharem assim no mapa de Salvador, é bem interessante, que onde a gente tem a prisão hoje, ao redor, então ali na região de Mata Escura, é onde a gente tem o maior número de casos de TB. Por que será? Porque está próximo de uma área que é um foco. E aí, a população geral olha a gente fazendo um trabalho lá dentro e critica. Mas, na verdade, eles têm que agradecer, porque isso protege quem está do lado de fora da grade. Então, assim, fora o fato de quem está lá dentro ter direito ao acesso à saúde, ter os direitos que são direitos
nossos. A privação é a liberdade.
Não é
o resto.
Apenas
a liberdade.
A liberdade. Tem isso. Mas, para além disso, aquilo coloca em risco eu e você.
Sim.
Né? Porque se um cara desse não é tratado, ou se tem uma cepa mais resistente lá dentro circulando, isso vira um problema de saúde pública, é um problema de saúde coletiva. E o coletivo somos nós que estamos lá de fora da grade. Então, assim, a gente precisa entender que quando a gente fala de equidade, às vezes a gente tem que se eximir, né? E dar um passo para trás e falar assim, eu não vou julgar o que o outro fez, eu tô fazendo isso em prol da saúde do coletivo. E entender que a gente precisa da assistência.
E assim, doutora, quem tem esse pensamento pequeno não entende o seguinte, que o carcereiro, ele tem família. Ele pode ser contaminado e a esposa dele, por exemplo, trabalhar aqui na rádio. E ela traz a tuberculose para mim, né? Isso, tá na escola com
na
o
filho. Escola
de
com
quem
seu
tá
filho.
Criticando.
Seu filho.
Então, é algo que a gente não para para analisar, mas a privação de liberdade é uma coisa, né? E a privação de humanidade é outra coisa.
E
né?
Não é um isolamento.
Sim.
Né? Isso não torna ele isolado da sociedade. Ele continua sendo um componente da sociedade.
Porque tem os profissionais que estão ali com ele, não
é
isso?
É.
As interfaces todas estão.
Tem muitas camadas que entram em contato. Então, assim, quando esse cara fica doente, né, gravemente doente, ele vai ser transferido para um hospital público, que talvez você esteja no leito do lado, né? Talvez um cara desse caia e quebre uma perna e ele vai ficar do lado lá de Carlos.
Foi assim, tá? É, cinco pessoas no quarto.
Então, assim, isso é uma coisa que a gente não pensa. A gente tenta fazer uma régua nossa além da régua da justiça. E a minha régua é uma régua de saúde. Então, eu olho e falo, isso aqui é uma questão de saúde pública? É. É uma população desassistida? É. É um grande foco de doença? É. E hoje, as secretarias, elas reconhecem isso e elas endossam isso e elas apoiam os trabalhos lá dentro. E, pasmem, talvez tenha sido um dos ambientes em que eu achei a maior aceitação popular para trabalho. O que, para mim, foi uma grata surpresa, porque eu achei que eu ia ter uma resistência muito grande a conseguir trabalhar dentro do ambiente dos privados de liberdade. E, na verdade, é o contrário. Eles já são tão privados de tudo que, quando você chega com algo, a aceitabilidade ela é alta. Então, a gente tem conseguido diagnosticar e tratar de uma maneira muito bonita, em paralelo com a equipe de saúde. E isso, eu acredito que nos próximos 5 anos, né, 6 anos, começa a reverberar no número de casos que tem na região, né? Em eu e você sermos menos expostos.
Ô, doutora Beatriz, agora a senhora está entendendo, quando eu disse aqui que eu reproduzi uma fala que eu tive com o nosso Thiago ontem, dizendo que a senhora precisaria passar aqui das 19 às 23 horas. Não era porque eu falo muito, é porque a gente precisa convencer. Não, e a gente precisa convencer, tia, que são casos extremamente sérios. Eu fui há uns 10 anos atrás, até comentei aqui com a professora da vice-reitora
da Cairu.
Que eu fui fazer uma palestra para uma turma de pedagogos da Cairu.
Sim.
E o amigo que me convidou, ele foi convidado para falar de direitos humanos. Ele disse assim, ó, eu não tenho, eu vou falar das leis sobre direitos humanos. Mas precisa de alguém que... Porque aquele pessoal, quando a gente fala de direitos humanos, arruma pedra na gente. Porque ele diz que direitos humanos é só para ladrão. E eu preciso de alguém que convença eles, aquela turma de pedagogos, que não é isso.
Não é sobre isso.
Que não é sobre isso que nós estamos falando. E aí, eu fui para lá dar uma palestra para buscar que eles voltassem para um termo de normalidade, para um tempo de normalidade, e entender que a gente estava falando de direitos humanos como parametrizador, né, da ação do Estado.
Sim.
Que acha que pode tudo, e pode invadir sua casa, pode pisar na sua cabeça, porque eu tenho uma força. Não, e aí você tem, aí falar do princípio da proporcionalidade. Né? Então, aí... E eu fiquei muito feliz, que era um dia de meu aniversário, eles me deram uma placa e o auditório, depois da palestra, levantou para bater palmas.
Cara,
eu digo, graças a Deus, plantei
atingiu,
aqui uma semente.
Com certeza.
É. Entendeu?
Esse é o objetivo.
Então, quando a doutora Beatriz está aqui falando e falando sobre isso, é para que você que esteja do outro lado entenda que não está falando de preso que está lá porque tem que morrer, tá? A gente está falando do coletivo.
Sim. Com certeza.
Não, e do próprio preso, de novo, ele tá, a pena dele, o Brasil não tem pena de morte.
Não tem pena de morte?
Se tivesse, não seria com a tuberculose, está condenado a morrer de tuberculose, né? Não seria essa
não
pena
seria
de morte,
seria
diversas penas de morte que existem, mas não é o caso do Brasil. Mas assim, ele tem direito à saúde pública. Primeiro ponto, o próprio preso tem direito à saúde pública. É, segundo ponto, se existem profissionais que trabalham para até manter aquele preso.
Sim.
Então você tem diversos profissionais
que são profissionais ali. Que estão prestando um serviço importantíssimo. Sim. Para a comunidade. E que a comunidade às vezes não enxerga que eles existem.
E ampliando, profissionais que têm família e que essas famílias trabalham talvez com quem tem esse pensamento pequeno. Então quando não tem esse trabalho, a tuberculose, no caso da conversa de hoje, vai chegar em você.
Vai chegar, né?
Do preso. Então é essa a ideia. Agora, aqui, doutora, eu estou vendo aqui o Consórcio de Saúde de Irecê. Está parabenizando aqui, o IRP está fazendo a diferença na vida dos mais invisíveis. Parabéns, doutora Beatriz, excelente trabalho. Doutora, e falar em IRP, a senhora que é fundadora do IRP, me fala um pouquinho mais do IRP, até porque o IRP tem esse caráter também de pesquisa e o caráter aqui do nosso programa, né, que é a educação com vetor de informação, vetor hoje de informação de combate à tuberculose, mas em geral. E o IRP, como é que nasceu essa vontade aí de fundar o IRP?
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
O IRP, ele foi basicamente uma junção de múltiplas visões e de um sonho comum, né? A gente queria olhar para a ciência que a gente fazia e entender que a gente conseguia transformar vidas com ciência. E até o momento do nascimento do IRP, a gente fazia muita ciência de alto nível, a gente já tinha muitos pesquisadores muitíssimo consolidados, né? Bruno, que eu já citei aqui milhares de vezes, que foi um dos meus mentores, é um deles. E a gente fazia ciência de alto nível, mas a sensação que a gente tinha nesse momento era que a gente fazia ciência para cientistas. E a gente fazia uma ciência que ia demorar para chegar lá na ponta, né? Que ia demorar para chegar no paciente, que ia demorar para chegar para quem mais precisava. E a gente passou 5 anos trabalhando com tuberculose e viu os números iguais. E aí chegou um determinado momento em que uma conversa, parecendo numa mesa assim como a gente estava, e a gente chegou à conclusão de que, na verdade, o problema não era a ciência em si, era aonde. Né? Era que a ciência, ela assim como a sociedade, ela não enxerga quem precisa ser enxergado. E essas populações que elas são invisíveis, ou que a gente chama elas de difícil acesso, ou prioritárias, são as populações que ninguém quer trabalhar. Porque são populações difíceis, são populações que até para você conseguir um consentimento ético para trabalhar, elas são muito difíceis. E aí a gente falou, a gente precisa de um instituto para isso. E aí surgiu um instituto de pesquisa em populações prioritárias, que é o IRP, só que a sigla está em inglês. E a gente falou, não, a ideia da gente aqui é equidade, transformação e educação. Então, a gente vai ter essas vertentes, a gente vai tentar transformar a vida das pessoas que vão ser atendidas pelo IRP de alguma forma, em uma das suas vertentes, através de ciência e educação. E a gente quer ter pilares muito sólidos. Então, a gente destrinchou o IRP em um pilar de educação, que vai de profissional de saúde, estudante e das comunidades. Então, a gente vai para as comunidades para fazer educação em ciência para criança, né? A gente vai para a escola pública, faz parcerias para poder fazer despertar científico dessas crianças, bem legal. E a gente capacita até em parceria com os próprios governos. Então, são cursos muito legais sobre ciência, sobre tuberculose, para as equipes. E aí a gente teve um pilar de equidade, em que talvez seja uma das coisas que eu mais gosto, mas principalmente a equidade de gênero na ciência. Porque além da gente pegar os representantes e tentar formar cientistas dentro das populações que a gente trabalha, quilombola, população indígena, a gente preferencialmente gosta de trabalhar com mulheres. E isso é uma coisa que eu gosto muito, porque hoje eu vejo a maior parte do meu time, inclusive de estudantes, com mulheres. Eu falo, talvez agora a gente chegue a um equilíbrio do cenário que a gente vê hoje, em que a gente tem muito poucas mulheres como cientistas de grande projeção. E aí a gente tem um braço de assistência e ciência, que anda junto. Então, os nossos projetos, eles trazem ciência, mas às vezes eles levam assistência onde assistência em saúde não chega. Então, a gente trabalha em comunidades indígenas urbanas em Manaus. Esse semestre agora a gente vai começar com uma comunidade indígena que é aldeada, é distante, no sul da Bahia. A gente já tem esse projeto, que é um projeto muito grande, em privados de liberdade. E a gente trabalha com um programa de eliminação mesmo, em privados de liberdade, capacitação da equipe, dos policiais penais, e acesso à saúde a eles também. Então, a ideia é chegar aonde a gente não ia chegar com a ciência convencional. Existem muitas barreiras, mas o que a gente tem percebido é que até para as ações sociais, que elas andam junto com os nossos projetos de educação, tem muita gente que quer fazer isso. Então, a gente, ano passado, conseguiu no projeto que a gente chama Adote um Curumim, doar mais de 100 cestas básicas, né, para comunidades indígenas e famílias. E a gente pretende continuar com esse projeto e expandir. Então, o IRP é isso, a gente espera que em algum momento a gente enxergue a transformação social através de ciência. E talvez assim a gente elimine as doenças que a gente quer eliminar e vá trabalhar com outra coisa de uma maneira mais feliz, né?
Não, mas o quanto você sorri, já vejo que isso lhe traz muita felicidade. Sim. Isso é bom.
Com certeza. Você trabalha com satisfação.
É, com satisfação.
E quando você traz essa questão da população prioritária, traz também a questão indígena, né?
Sim.
É, a tuberculose ainda é algo muito normal, assim, no meio indígena?
Existem comunidades e comunidades, né, Thiago? A gente tem comunidades que têm perfis muito diferentes. Mas uma coisa que é fato é que as comunidades indígenas, elas ainda estão, principalmente as urbanas, se inserindo no sistema de saúde nosso. Porque a gente tem um sistema de saúde à parte para as comunidades indígenas que vivem em áreas distantes, que são os que a gente chama de aldeados. E a gente tem um sistema de saúde SUS para todos nós que vivemos em área urbana e que não temos a denominação ou não nos denominamos indígenas. É, e esse movimento migratório, a saída cada vez mais para as áreas urbanas, tem causado ainda uma dificuldade da gente conseguir atender com qualidade essas pessoas. A gente não está preparado ainda. Tem um movimento muito importante do SUS, de uma maneira geral, em tentar trazer uma residência médica multiprofissional indígena para preparar os profissionais de saúde para atender e reconhecer, né, os problemas. Mas ainda está distante. A gente ainda não consegue trabalhar bem e isso aumenta a carga de tudo que é doença. Porque se você não tem acesso à saúde, mas você está exposto, você tem uma maior probabilidade de desenvolver várias doenças, não só a tuberculose. Então, existem algumas comunidades em que tuberculose é um verdadeiríssimo problema, mas tem outras comunidades em que o problema pode ser sífilis, pode ser hepatite, pode ser alguma questão gastrointestinal que a gente precisa chegar, fazer um diagnóstico e adequar e fazer com que aquela população ela tenha acesso. E aí, na hora que ela tem acesso à saúde, a vida dela muda.
Ou seja, o cuidado do IRP não é apenas a tuberculose.
Não.
É a saúde de forma ampla para essa população que está ali, muitas vezes assistida pelo Sim. governo, de forma geral.
Tem forma de mencionar quanto o contingente, né, hoje envolvido com esse trabalho do IRP?
Olha, ano passado, a gente atendeu mais de 2 mil pessoas. Né? Eu fiquei muito feliz quando eu fui fazer o... Sabe quando você faz essas retrospectivas de fim de ano? E aí você chama a equipe...
Vocês ontem me surpreendeu aqui.
Pra ver...
Tem duas entrevistas.
Quantas pessoas passar. Você entrevistou, sabe? Quais foram os temas, as áreas, o que, que você fez. E aí, quando a gente sentou com a equipe para ver o que a equipe tinha feito durante o ano, eu fiquei muito positivamente impactada. Né? Porque foi muito trabalho. É muito trabalho de uma equipe que eu considero pequena, né, um núcleo duro pequeno, apesar de no final do ano a gente ter tido mais de 100 pessoas que trabalharam com a gente ao longo do ano. Mas a equipe que está em todos os lugares, ela é pequena. Né, a equipe que se desloca, que viaja, que faz tudo. Então a gente atendeu mais de 2 mil pessoas. A gente capacitou mais de 80 profissionais de saúde, mais de 40 estudantes foram capacitados, treinados. Artigos em revistas internacionais de alto impacto foram mais de 12. Publicados no ano passado. Então, enquanto grupo, a gente vem se consolidando e mostrando que é importante que a gente consegue fazer ciência, fazer assistência e ter um retorno disso social. Né? Eu espero muito que nos próximos 5 ou 10 anos eu tenha pessoas da equipe, que foram formadas na equipe, que são dessas populações aqui dando entrevista no meu lugar.
Deixar a semente.
Quando esteve aqui, falou desse encontro lá, desse trabalho forte lá na região norte. E aí eu fico, você está conversando, aí eu estou aqui falando do IRP e eu aqui dimensionando, né? Porque, por exemplo, quando eu comecei a estudar economia, o que eu parava às vezes, e o que me dava às vezes, um nó na cabeça era o tamanho continental do Brasil.
É muito grande.
E eu sofri. Isso às vezes não lhe dá assim um friozinho, na verdade, assim, meu Deus do céu, como é que eu vou abarcar esse tamanho desse país com essas políticas?
E o pior é que o estado da Bahia já é imenso, e você vê que ela cita Manaus. Como a Bahia fosse pequena, né? Ela vai lá pra Manaus.
E também.
É isso, né? Não quer Sergipe, não quer Sergipe,
de vez em quando não dá esse.
Dá. Mas tem uma coisa boa, né, nisso tudo, que é encontre as pessoas certas nos lugares para que sejam seus parceiros e que colaborem com você. Então, se tem uma coisa que eu dei sorte até agora, foi nas pessoas que eu encontrei para comprarem a ideia do que a gente faz e vestirem a camisa. Então, hoje, a equipe que a gente tem, tanto aqui quanto em Manaus, ela é uma equipe que veste a camisa e ela faz as coisas acontecerem. Então, assim, antes de chegar aqui, eu estava no telefone com a coordenadora de tuberculose do Amazonas, que ela está me ligando que semana que vem eu estou lá. E a gente vai fazer mais uma rodada de inquérito indígena lá por 15 dias seguidos. E ela me ligou para fazer alguns alinhamentos. E aí eu estava falando com ela sobre alguns entraves, né, que a gente estava tendo com as unidades de saúde. E eles estavam se mobilizando para resolver, porque eles querem que a coisa aconteça. Então, eu tive a grata surpresa de encontrar em todas as secretarias que eu trabalhei, incluindo a da Bahia, do município até o estado. Em Manaus também isso tem sido uma realidade, como no Amazonas. Pessoas que querem que a coisa aconteça. E eu achava que eu ia encontrar o contrário. Então, era uma coisa que sempre me desanimou. Eu falava, ah, vai ter muita gente que não quer trabalhar, que não quer que diagnostique. E eu encontrei o contrário. Então, as pessoas querem trabalhar e elas dão um suporte e te incentivam e disponibilizam, se disponibilizam de uma maneira que você também fique engajado. Então, hoje eu tive a felicidade de ter encontrado essas pessoas, que hoje eu chamo até de amigas, são amigas minhas mesmo, amigos meus, que eu encontrei aí no meio do caminho, que têm o mesmo propósito que eu, né? Que fazem saúde porque querem fazer saúde. E aí, quando você começa a encontrar essas pessoas em vários lugares, você consegue operar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, assim, meu sonho é te dizer, é chegar pra vocês aqui um dia pra falar, gente, finalmente temos uma sede em cada um dos estados e agora estamos expandindo.
Você lembrida de, você lembrida de Paulo Coelho?
Não.
Agora, Paulo,
vou ler. E a próxima entrevista vai chegar. Já vai trazer.
Quando você fala que você teve sorte, tem uma frase aqui de Thomas Jefferson que eu gosto muito, que é o seguinte: acredito muito na sorte. Verifico, quanto mais trabalho, mais a sorte me sorri. Então, assim, a sorte é uma questão também de você buscar, que a gente conversava um pouco aqui em off, e que a gente já falou em alguns dois programas, né? Que a gente valoriza muito o acaso, não valoriza exatamente a pesquisa. Então, talvez essa sorte tenha te sorrido pelo trabalho que você vem fazendo. Então, é algo que é o retorno e não apenas a sorte caindo do céu, né? Mas, assim, doutora, quando você fala da saúde, é claro que é o foco, né, do IRP, né, da sua formação em medicina, mas tem algo também que eu acho que é admirável, que vale muito a gente estar aqui mostrando, que é quando você diz que tem 12 artigos, né, em revistas internacionais. Ou seja, é o IRP levando, né, o Brasil para 12 revistas internacionais. É você levando o nome do Brasil, que infelizmente não temos a valorização devida, e aí não é crítica ao governo A, B, C, né? Nunca tivemos no Brasil a valorização, tanto que é mais do que normal você ver cientistas brasileiros que fazem sucesso com a bandeira no seu jaleco de outro país, porque foi aquele país que disse, olha, você tem potencial, venha para cá. Então, quando você mostra que esse trabalho, além de todo esse atendimento de saúde, de estar em aldeias, de estar em comunidades de difícil acesso, em comunidades de liberdade, né, que estão ali nos presídios, é também estar levando o nome do nosso país para fora do país e levando com esse peso, né, porque a gente sabe que quando a gente submete um artigo a uma revista, você tem um cuidado técnico ali para dizer, bom, vou publicar. Então, só de ter publicado, o nome ali já foi bem divulgado, né? Então, acho que é algo que também vale muito a gente estar parabenizando esse trabalho do IRP, porque saúde começa com a educação, né? Tem algo que eu brinco sempre, por minha formação sem educação, quando eu falho, quando a educação falha, eu acabo dando trabalho para todas as áreas, a segurança pública, a saúde, porque existem coisas pequenas, né? Como lavar as mãos, né? Que poderia evitar tantas doenças. Então, quando a educação falha, vai encher os outros setores aí agravados. Então, eu acho que é algo assim extremamente louvável, doutora, e deixo aqui os parabéns da bancada para o IRP, que é levar o nome do nosso país aí para essas discussões internacionais, né?
A equipe agradece, viu? Porque realmente tem... Não é fácil, é um crivo que realmente é um crivo alto. A gente, para conseguir publicar em boas revistas internacionais, É todo um processo, né? Desde você coletar a informação que você precisa até você conseguir publicar, é um mundo, né? É uma travessia. E tem sido muito... É um trabalho feito a muitas mãos, né? Por isso que eu acho que é tão bonito. Então, a gente... Eu fico muito feliz quando eu olho e vejo que a gente está começando a falar de populações prioritárias no Brasil, de populações vulnerabilizadas, a gente mostrar que a gente reconhece isso e que a gente é pioneiro em muita coisa que a gente está fazendo e que a gente é modelo a ser seguido também. Porque eu acho que a gente não reconhece devidamente a magnitude do que a gente faz. Então, a gente sabe que a gente está distante das metas da OMS, mas a gente tem um sistema público que fornece tratamento de graça para todo mundo. E a gente trata. E você vê um corpo, né, técnico por trás que quer que tenham mais casos, que não quer tapar um sol com a peneira, que quer que aquele paciente receba assistência à saúde, e que briga pelo paciente, que briga por ciência e que quer ciência de ponta sendo implementada. Então, ter uma formação científica, né, e eu sou, hoje eu arrisco dizer que eu sou mais cientista que médica, quando eu vejo o Brasil em fóruns internacionais de uma maneira tão forte, para mim mostra que a gente ainda tem um caminho muito grande, mas o que a gente já conseguiu em chegar nesses lugares e ser ouvido é uma força enquanto país, que aí talvez a gente consiga, apesar de ter um tamanho continental, eliminar doenças, como a gente acabou de ter uma eliminação aí que está sendo pouquíssimo falada como deveria, mas a gente eliminou transmissão vertical de mãe para filho do HIV.
Foi fantástico. Eu li essa matéria.
Cara, isso é fantástico. Isso é fantástico. Isso é um feito que um país continental fazer, né, na nossa condição socioeconômica, com um sistema público fazendo isso.
Para o mundo.
Cara, isso é um marco para o mundo. Isso é fantástico. Isso tem que ser dito. Isso tem que ser colocado numa bandeira, independente de qual seja seu posicionamento político, e falar assim, olha, funciona.
É isso.
Funciona. O meu país eliminou a transmissão vertical.
E é algo assim, eu estou lembrando da nossa primeira entrevista, Paulo, quando colegas, né, de outros países, né, até duvidavam. Como é que pode? Como é que vocês conseguem tratar, né, tuberculose só pelo... Como é que você sabe o número de casos? E realmente, a gente não tem esse critério, aquela velha síndrome do vira-lata de se criticar. Claro, tem muita coisa a criticar, tem, mas também a gente tem coisas a elogiar. E por falar em elogio aqui, ó, Yasmin Carneiro Carvalho está aqui no YouTube dizendo que a tuberculose é só um dos muitos braços do IRP. E parabenizando aqui com palminhas no nosso YouTube. Então, assim, não, sem dúvida, assim, não só a questão da doença, mas essa questão da educação, da informação e da formação, né, como Sim. Você diz, nos números, quando você bota, atendemos mais de 2.000 pessoas, formamos também. Então, essa ideia de mostrar que você consegue fazer isso, né? E olha que estamos falando, como você disse, um instituto pequeno, né? No final do ano chegou a 100 pessoas, ou seja, 100 pessoas pro Brasil, gente. Para quem tá... É porque, assim, quando a gente para pra ver, ela cita só dois dos menores estados do Brasil, Bahia e Amazonas. Não foi assim. Não foi, ela não tá querendo Sergipe, não tá querendo Alagoas, não, é Bahia e Amazonas.
Né? E então, é importante, viu, a gente valorizar. E vós saber, eu fico feliz.
Não, o intervalo já comigo, eu já tô olhando o horário, mas
já foi.
Foi proposital, já.
Vós saberes, olha aí, assim, ó. E nesse bate-papo ontem, no retorno deste ano, eu e o Thiago. E o Thiago trazendo essa estatística das 72 entrevistas, ele ficou cansado, ele estava fazendo lá os mapas, né? Fez de 30, disse, Paulo, eu cansei, eu digo, vai ter que fazer mais recordes de todo mundo. E aí, doutora Beatriz, como é importante, né, esse efeito, a gente falou da dimensão do Brasil, mas de algo que a gente está caminhando, talvez não no desejo que o Vozes e Saberes, doutora Beatriz, né, ousa a sonhar, né, que a gente pode caminhar mais rápido. Mas aí eu tinha aqui, fui buscar aqui uma coisa que me deixou extremamente bem ontem, né, que eu estava vendo, né, o defensor público lá de Nova York tomando posse, e ele, no discurso dele, ele falou sobre o Brasil. Quando ele disse, ele faz um juramento, pede que todos os presentes se deem a mão para fazer, mas ele cita que ele ia usar uma frase que ele ia dar crédito ao Brasil. ninguém solta a mão de ninguém. E mandou todos segurarem a mão para fazer um juramento.
Legal.
Defensor público de Nova York, tomou posse. Legal. E fala. Isso é lindo demais, isso é legal, porque isso é representação, isso é, ó, você fez algo.
Sim.
Legal que alguém está destacando em pleno Nova York, em pleno momento, lá com a loucura que está lá nos Estados Unidos. Então, é importante isso. E eu costumo dizer que quanto nós aqui estamos fazendo essa pequena diferença de estar levando para muitos essa informação que transforma.
Com certeza.
É o lema da Cardeal.
Da Cardeal FM. E aqui, ó, Paulo está aqui acompanhando a gente. Eu ia falar que era Vitor Paixão, mas ela já disse que não é Vitor Paixão. Enquanto, né, alguns têm que pagar milhões para trazer Roberto Carlos, a gente tem aqui te ouvindo Roberta Carla, Xará do Rei, acompanhando aqui a gente. Ela entrou hoje aqui com o perfil de Vitor, mas ela já disse que é ela que está aqui nos acompanhando e também aqui saudando aí o trabalho do
Que legal.
Então, assim, é muito interessante isso. E aí, Paulo, quando você faz esse link com Informação que Transforma, que é o lema da Cardeal, e por isso que eu digo, Tudor, é a segunda vez que vocês estão aqui, mas o Voz do Saber está de portas abertas. Não só para o IRP, para a doutora Beatriz Duarte, mas precisar, porque é fantástico a gente ver o nosso país ser valorizado. É óbvio, a gente passou por isso, né? O sofrimento de Carlos de ter a regulação, o sofrimento de Carlos de ter a cirurgia. Mas aí eu pergunto, como é que é lá fora? Né? E outra, olha o tamanho do Brasil. Né? Então, se você tem um sistema, né, que consegue, e a gente não sabe valorizar, né, que tira uma pessoa do interior da Bahia, estamos falando da Bahia, quantos países caberiam dentro da Bahia? Quantos países caberiam dentro da Bahia? Então imagine, eu estou falando de um estado, né? Então a gente tem a crítica, que muitas têm o seu papel, né, o papel da crítica é extremamente válido, mas o que não é válido é essa crítica destrutiva, essa crítica que vem dizer que nada serve. E aí eu digo, quantas doenças, né? A paralisia, né? A paralisia infantil, quantos, você não vê mais se fala, que aí é outro problema, né? Por não ver, você acaba não dando atenção e aí acaba a doença voltando. Eu não vou nem citar essas questões de brigas extremistas contra a vacina, a favor, mas é só de não ver, você acha que não existe, então se não existe, eu não preciso me cuidar, né? Então, assim, e tudo isso é feito o quê? Pelo serviço público. Né? É pelo serviço público. E que pouquíssimos lugares fora do Brasil teria, não vou dizer nenhum, porque eu não conheço o mundo inteiro. Mas a gente percebe o tão sonhado Estados Unidos, que você perde sua casa, filho, para pagar o seu tratamento de saúde.
Uma cirurgia dessa aí, que ele passou para só a regulação, já seria uma casa.
Isso, e perde.
Só a regulação.
Toma.
Só o transporte, né? Não tô nem. A gente não tá nem falando da cirurgia em si. Então, isso de fato é uma coisa que a gente tem que valorizar e deveria valorizar mais, né? E acho que a gente ainda peca nisso.
A gente tem aqui no estado e olha aqui de novo. Vários problemas na saúde estadual, né? Mas a gente tem no estado um hospital de cuidados paliativos, né? Eu perdi
fantástico.
Minha avó em julho do ano passado. E ela ficou numa clínica particular na Florença, com cuidados paliativos. Você vê essa humanização. E você vê essa humanização, né, público. Né? E a gente ser pioneiro.
Fantástico.
E a gente só fazer a crítica porque é o lado A, B da política. Entenda que hoje é governado por um lado, amanhã pode ser pelo outro. Espero que esse outro mantenha o hospital aberto, óbvio. Né?
Então... O nosso amigo Carlos, no dia que eu fui visitá-lo, no dia que ele fez a cirurgia, ele estava... me confidenciando, ele disse, Paulo, eu estava reclamando de um pouquinho da demora, mas o tratamento aqui, eu não tenho do que reclamar. É um hospital público, né? É o HGE.
Eu brinco com todo mundo. Se algum dia tiver qualquer acidente em via pública, trauma, me leve para o HGE.
Sim, queimados também.
Me leve para o HGE. E é o hospital público.
Sim, né? Sem dúvida. Então... Vou vir de verde, viu, agora. Aqui, ó. Roberta Carla, Thiago Martins está muito mais lindo de verde. Paulo Viana também de rosa, viu, Paulo?
Pelo amor de Deus, viu, Roberta Carla?
Vou vir mais de vez.
Não seria justo.
Não, né? Ela já volta na mesma mensagem, se não ficar assim.
E eu gostei, né? Que ela, eu pensei que ela ia dizer...
Roberta Carla era ouvinte fiel. Era não, é ouvinte fiel de Neylon, né? E aí uma vez ela veio visitar aqui no estúdio, a gente encontrou ela e fez, vem cá, porque não ouve das 8 horas? É. Começa a ouvir Neylon. Aí ela agora passou a ouvir.
Cooptamos,
né? Cooptamos o ouvinte aqui pra gente. Mas, então, esse papel da ciência, sabe, e eu não me canso de dizer, e aí retorna aquela história, a gente conversar dos bastidores, como a ciência é desvalorizada, gente ou a gente muda esse sentimento, ou a gente não vai mudar o país nunca. Não adianta ficar reclamando, não adianta ficar aqui no WhatsApp só criticando, né? O que é que você faz para mudar essa realidade? O que você faz, né, em favor de descobrir algo novo? E a gente fazia aqui, doutora, a gente até te citou na sua ausência, mas como está gravado, fica fácil você ver.
Dá uma olhada.
Que a gente falava exatamente da penicilina, que é algo que quando você bota no Google, faça esse teste aí, meus ouvintes, bote no Google, descoberta a penicilina, acidentalmente, mas acidentalmente como? Né? Será que se fosse aqui o Thiago, o Paulo, né, que tivesse ali no laboratório de Alexandre Fleming naquele momento, a gente teria descoberto o quê? A gente teria jogado tudo no lixo, lavado todas as placas ali, não teria observado. Porque é o conhecimento de um cientista que estava ali empenhado naquela busca, em descobrir algo que naquela época estava matando muito, né, infecções matava muito, e ele queria descobrir algo que freasse. Né? Pô, claro... Acidentalmente, talvez ele não lavou a lâmina. Acidentalmente, talvez ele deixou as lâminas sujas, a janela aberta, o fungo entrou. Tudo isso foi acidentalmente. Mas a descoberta, não. Né? A descoberta é o empenho dele que olhou aquela lâmina e fez, ó, peraí, que as bactérias estão se afastando aqui, esse fungo está matando ela. Deixa eu dar uma olhada nisso. Né? Então, isso é estudo, isso é ciência, isso é pesquisa. Né? E que levou aquele momento, por isso a frase da sorte, quanto mais trabalho, mais a sorte me sorri. Talvez... A sorte, a gente não teria penicilina se eu fosse ali um assistente de Alexandre Fleming. Ainda bem que eu nem nascido era naquela época, né? Porque senão eu tinha destruído tudo, Paulo. Até hoje a gente não tinha penicilina, teria lavado tudo, teria um desastre. Então vamos passar, e essa é a ideia do Voz dos Saberes, tá valorizando a ciência, tá valorizando a dedicação, né, de milhares de cientistas anônimos, né, que... Muitos estão fazendo aí, não só pela saúde, diversas áreas, estou falando de saúde, para entrevistar hoje ser uma cientista da área médica, mas diversas as áreas, né, que o Brasil consegue ser destaque. E se não consegue mais, é porque muitos cientistas brasileiros vão para outras nações e acabam fazendo descobertas e revelações com outras bandeiras, mas são brasileiros. Então, esse que eu acho que é o principal papel aqui do Voz dos Saberes, é trazer como esse saber acadêmico, né, e o empenho consegue transformar e consegue mudar. E chegar aonde não tem. Então, por isso que eu, na primeira entrevista, hoje você vem pelo IRP, né, mas veio pelas Arnes, né, inclusive fazendo aqui uma brincadeira, quando a doutora Beatriz veio a primeira vez, ela veio com a assessoria de imprensa da faculdade, que era Amanda. Né? Aí hoje, como ela veio pelo IP, vou levar uma Amanda também.
Pra manter
aqui. Aí eu trouxe minha filha pra fazer essa assessoria, pra não ficar
sem Amanda. Beijo, Amandinha, inclusive.
E outra Amanda aqui.
Pra fazer. Então, assim, e nesse dia, quando você falava, você vê o encantamento pela ciência, né? E que isso seja realmente, você vê que uma história, Paulo, que ela contava, porque, né, cientista de um microscópio do pai.
Não, então, nem da meu microscópio, não.
Né? Tá lá ainda, viu, do lado do meu computador.
Foi o, né?
Ele é o símbolo, né? Tá do pertencimento hoje, desse conhecimento, com certeza.
Roberta Carla, a doutora Beatriz vai voltar. Ela tá perguntando aqui, ó. A doutora Beatriz vai estar aí novamente, quero ouvi-la do começo. Não, mas pode ouvir do começo só voltando, tá gravado, Roberta Carla. Mas quando ela voltar, pede música, viu, Roberta Carla? Será que vai ser de Roberto Carlos?
Ó.
E ela vai voltar porque da prova hoje não vai dar tempo. Para falar um pouquinho mais do IRP nas comunidades, qual é o pensamento desse crescimento assim, enorme nas comunidades, que precisa, né, muito, né, serem invadidas no bom sentido, né, na invasão, mas na invasão do conhecimento, da saúde, do cuidado, né, porque é muito precioso isso, né, as comunidades precisam disso, desse agasalho bom.
Estender a mão, né?
Estender a mão, né? Ó, não larga a mão de ninguém. Eu tô lembrando aqui do defensor.
Do defensor.
E a gente precisa cuidar disso. Não é porque a gente sabe que em grande escala para proteger o coletivo, né, como um todo, mas acima de tudo, os mais vulneráveis precisam desse, né, desse cuidado especial, né, doutor?
Perfeito.
Doutora Beatriz, tem aqui uma mensagem aqui de Kátia Nunes Barreto, de Brito. Seus avós estão assistindo, nem piscam, até mudei a câmera aqui, para falar diretamente com eles aqui, porque estão lá, a Kátia está...
Um beijo para eles, inclusive.
A Kátia mostrou aqui que estão lá atentos, né? Então, esse é o orgulho aí dos avós, lembrar que, né, tudo começou por causa do microscópio, tudo começou em casa. E se a gente não bater a meta em 2035, pelo menos o que caminhou...
A gente vai tentar. Né,
e o que caminhou tem aí
lembrar
na sua digital.
Lembrar para o ouvinte, né, que dá para fazer tudo, viu? Você, a menininha que está aí nos ouvindo, o menininho, que pode sim ser cientista, pode lutar artes marciais, pode jogar futebol, que jogou...
Meus avós que estão assistindo eram que me levavam para os campeonatos. Eu era que estava assistindo, era ele que me levava para os campeonatos.
Entendeu? Então pode tudo, pode ser criança também,
sim,
mas pode estudar também e buscar esse conhecimento para estar ajudando o próximo, porque isso é o... É, eu tenho certeza que a doutora Beatriz é muito a sério. E ela já disse aqui no primeiro programa, muito mais do que médica, é ser cientista, porque, né, a ajuda é em larga escala.
Faz ter sentido.
Meus amigos, infelizmente, você vê que eu invadi o intervalo, juntei os dois blocos para que a gente, né, rendesse mais essa entrevista.
Não invadi o programa de Neu.
Verdade, até porque Roberta Carla já está aqui atento, esperando Neu. Doutora, vou pedir que a senhora se despeça aí dos nossos ouvintes, mas deixando aquele compromisso, que a senhora já cumpriu o primeiro, de voltar, que tem esse compromisso de voltar pela terceira vez.
Não, adeus, é um até breve.
Até breve, né, após a recuperação de Carlos, estarei de volta para a gente ter uma sessão com os três, com certeza. Mas, assim, Thiago, é um prazer enorme. Fiquei muito feliz com o seu convite, muito, muito, muito feliz. Eu sei que o trabalho que vocês fazem aqui é um trabalho muito sério e é um trabalho muito bonito de educar e de transformar a educação em uma coisa palpável, divertida, leve, mas que muda realmente a vida das pessoas. Então, assim, do mesmo jeito que você já me fez vários convites e me falou que as portas aqui estão abertas, entenda que as nossas portas também estão abertas para você. Assim, eu me divirto vindo aqui. Eu acho que é um ambiente fantástico. E aí eu só queria mandar um beijo para meus avós, né? Para meu avô, Almeri, para minha avó Ivani, que estão aí assistindo, porque fico feliz.
Sim, aqui a Kátia já deixou um recado aqui, que, né? Então... Mas é isso, doutor. A gente que agradece, a Cardeal tá de portas abertas. Depois a gente pode até conversar, tá pensando de reformular. Até falei com ela rapidamente, né? A gente tem um quadro, né? Mas tem que passar pelo padre Danilo, até ver com a própria Zarnes, se sim, ela teria interesse no quadro, para que a gente fale de ciência e mostre também, doutor, que a ciência é algo que tá próximo.
Pode,
né,
ser simples.
E todos podem acessar. Né? E Paulo traz, né? Você pode acessar assim, isso não é algo chato, você vê que ela tinha tempo para handebol, ela tinha tempo para...
E, né, faz parte do seu dia a dia, seu celular é ciência, seu microfone é ciência, tudo isso é ciência, a gente só precisa desmistificar.
Não precisa só ir para a área médica, você tem diversas áreas aí.
Tudo é ciência.
A gente adequa a linguagem e todo mundo vai entender.
Perfeito.
E o importante é que a gente continue, né, levando o nome do nosso país, levando o nome do Brasil, porque chega a gente ir para os noticiários só com coisa ruim. Então, tem muitas coisas boas também que a gente tem que tá levando e por isso que sempre será um prazer estar aqui, né, com a entrevista. E realmente aguardo, pode vai escolhendo as músicas aí.
Um conselho, que conselho só se dá quem se pede, né? Mas um conselho, doutora Beatriz, por gentileza, invada o TikTok para poder levar informação.
Informação séria.
Próxima vez que eu vim aqui, eu vou ter criado um TikTok para falar de ciência.
Sim.
Promessa, viu? Pode anotar.
Por falar em TikTok, claro, para vocês que acompanham aí pela rádio, entra lá no YouTube. Tá aqui o Instagram do IRP, está passando aqui durante toda a entrevista. Ele está passando aqui no rodapé do nosso programa via YouTube. Vai lá, comenta. Envia para, principalmente para os jovens que estão entrando aí pensando em fazer faculdade, para que entrem na faculdade já pensando em fazer ciências, né? Pensando, você vê, a história de doutora Beatriz, ela é fantástica, porque antes de se graduar, né, ela já iniciou o doutorado. Ou seja, é você pensar na ciência da forma certa. Parar de pensar só em mestrado e doutorado como avanço de carreira, como avanço salarial, óbvio que isso é válido, é necessário, mas não é apenas isso, né? Então, você pode fazer muito mais. Sim, hoje, cada vez mais, está muito mais acessível, né? Eu lembro, quando eu era criança, o marido de minha tia-avó, né? Ele foi fazer o doutorado dele, ele era do Instituto de Química, foi fazer o doutorado. Era algo assim que era intocável, né? Meu tio Afrânio fazia um doutorado nos Estados Unidos, na Pensilvânia, todo mundo fazia, mas Afrânio vai largar a faculdade, vai morar nos Estados Unidos. Era algo que era um absurdo. Eu tenho 46 anos, 45, eu estou até envelhecendo. E eu devia ter uns 6, 7 anos, eu lembrava como fosse algo intocável, e a gente vê hoje que não está muito mais próximo. Claro que tem o seu grau de dificuldade, que tem que ter o seu grau de dificuldade, seu grau de esforço, mas está muito mais fácil, né? E é que essa facilidade sirva exatamente para ampliar esse circuito. E que a ciência seja valorizada também pelo governo, né?
Eu ia deixar para o quinto encontro aqui com a doutora Beatriz. Mas vou dizer hoje, né, em homenagem ao vovô e à vovó que estão tá ouvindo, o que mais me encanta em você, doutora Beatriz, é a sua responsabilidade social.
Fico muito feliz por isso. Muito obrigada.
Encantador isso.
E de mistificar essa história
com amor, com o coração, mas acima de tudo, compreendendo a sua missão. Sim. Sua missão, ter responsabilidade social, teria que ser para todos. Mas quando vê pessoas como você que tem isso, carrega isso, que faz ciência para o outro, conhecimento é seu, mas faz para o outro, é fantástico isso.
Fico muito, muito, muito feliz. Muito feliz que você enxergue desse jeito. Sim, é realmente... Acho que as coisas fazem sentido quando a gente consegue ver que a gente faz alguma diferença na vida do outro, né? Fico muito obrigada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
E faz, e você vê que não é só a gente que está dizendo, não. Você vê que o pessoal de Irecê entrou aqui para estar tá parabenizando o seu trabalho, o trabalho do IRF também, de forma geral. A Yasmin também, mostrando que tuberculose é só um dos muitos braços. Você vê que os próprios ouvintes reconhecem, né, esse trabalho e a amplitude desse trabalho. Mas, meus amigos, se a gente deixar aí, hoje não tem, né? Já passamos aqui 5 minutos, já está aqui apitando aqui o horário. Então, Paulo, vamos nos despedir de fato agora, viu, Paulo? Já deu uns adeus aí.
Um grande abraço para o ouvinte e já estou aqui com saudade do próximo encontro.
Amanhã estamos de volta com vocês aqui e amanhã vamos estar falando de educação e proteção animal, né? Principalmente quando a gente vê também que o índice de abandono de animais, ele vem crescendo, né? E que tem pessoas que cuidam desses animais. Porque, de novo, o setor público, dessa vez, esquece dos animais de rua. E não venha me dizer que castra móvel é para animal de rua, porque não tem que me convença que o caramelo vai dizer hoje vou fazer jejum, que amanhã eu vou me castrar no castra móvel. Ele não vai fazer isso. Mas existem pessoas que fazem, que recolhem esse animal de rua, que é um controle populacional. E aí também sofre críticas, doutor. O pessoal fala, tanta criança passando fome, você está pensando em animal. Mas o animal de rua é questão de saúde pública. Né? Se ele lasca o lixo da sua casa, ele faz isso para ele estar com fome. E se ele não é castrado, se ele não é cuidado, ele vai se multiplicar, ele vai aumentar o problema. E enquanto os governos só pensam no animal condutor, porque precisa ali de um CPF, que vai se transformar num título de eleitor, uma dívida de gratidão para que aquele deputado, aquela vereadora, vá cobrar este favor, existem pessoas, existem ONGs, existem institutos que fazem esse serviço para o caramelo, que não pode fazer o jejum, que não tem a consciência que precisa, porque a castração é um processo cirúrgico. Então, é uma coisa que eu já tive uma briga aqui, uma vez seríssima, numa entrevista na TV, porque uma vereadora que estava secretária veio dizer que ela fazia para os animais de rua, e eu disse, mas como é que esses animais fazem o jejum e o pós, o pré-operatório? Né? Eles estão com esse grau de entendimento. Ela disse que eu era irônico, mas não é ironia, gente. Ela precisa do CPF para se transformar em título de eleitor. Então, amanhã o bate-papo vai ser nessa linha, da proteção animal, que também é saúde pública, né? E a questão da educação, por quê? Porque pet não é presente. Ser vivo não é presente, é uma vida que vai demorar ali alguns anos necessitando de cuidados. Então não dê para seu filho, para sua filha, um bichinho, porque esse bichinho vai precisar de cuidado, de alimentação. Senão ele dá e depois ele toma, né, filha? Ele acaba tomando de novo a guarda. Do bichinho que não está sendo cuidado. Não, mas é para todos. Meus amigos, valeu. Doutor Beatriz, mais uma vez, muito obrigado. as portas estão abertas. Se a gente demorar de convidar, pode mandar o WhatsApp dizendo, por que não convidou? Né? E Carlos, se recupere logo, que agora a Dona Beatriz deixou aí dizendo que volta
quando você... Volto quando ele estiver de volta.
Então pronto, então olha, repouso absoluto para voltar o mais rápido possível. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Finalizamos mais uma noite com as bênçãos do Senhor do Bonfim. Até amanhã.
Cardeal FM, conectado em você. Cardeal FM, conectado em você.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Republicanos. José de Arimateia, deputado estadual.
No Republicanos, defendemos os direitos de todos, valorizando os idosos, respeitando o meio ambiente, a família e os valores cristãos.
Juraildo Santos, deputado estadual.
Trabalhamos para ampliar a participação dos jovens na política, para que juntos possamos construir uma Bahia melhor.
Doutor Tiago Gileno.
O Republicanos sabe que a Bahia tem que mudar. Para isso é preciso união e muito trabalho, para atender aos reais interesses da nossa população.
Felice, Republicanos, 10.
A Bahia cresce com o PSD.
Eu sou Adriano Lima e faço parte do PSD, partido que atua por toda a Bahia para fortalecer a saúde, a educação e a infraestrutura que melhora a qualidade de vida da população.
Saúde eficiente é aquela que resolve e atende bem. Eu sou Alfredo Assis e faço parte do PSD, o partido que ajuda a qualificar o atendimento e ampliar o acesso para toda a população.
Felice ao PSD. PSD é...
Republicanos. Léo Prates, deputado federal.
Você me conhece. Sabe que sempre trabalhei pela saúde e por uma Bahia melhor e mais justa para todos. Agora no Republicanos quero fazer ainda mais por você.
Diego Coronel, deputado federal.
Como deputado, trabalhei muito para ouvir as demandas dos municípios e atender as necessidades do nosso povo. Agora estou no Republicanos, um novo ciclo, mas com a mesma vontade de trabalhar pela nossa Bahia.
Felice, Republicanos, 10.
Agora você tem mais tempo para fazer a inscrição no Enem. Se liga, entre em enem.inep.gov.br/participante. As inscrições vão até 12 de junho. Quem está no pé de meia ganha R$200 extras se fizer os 2 dias de prova. Baixe o app Mac Enem e se prepare. É gratuito e tem tudo o que você precisa. Com o Enem, você acessa Sisu, ProUni e Fies. Mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado dos estudantes e do povo brasileiro.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.